Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau ce dimanche 25 juin. Et voilà le menu. On va parler des élections sénatoriales ici en France, mais pas que ça. Les identifications biométriques, l'espace public, la suppression de l'article 40 de la Constitution, sans oublier la gouvernance dans le département du Val-de-Marne. Avec nous dans les studios, on a le sénateur du Val-de-Marne, Pascal Savoldelli. Après, on parlera d'un livre, qui a été fait suite à la pandémie de Covid-19, mais également confinement. Est-ce que la démocratie est en danger aujourd'hui? On verra avec l'historien Manon Loff. Un peu plus tard, on va revenir quelques décennies en arrière, aussi des écrivaines portugaises au temps de la dictature militaire et de l'État dit nouveau. Et on va aborder ça, quelle a été la censure, et pas seulement. Et on parlera également d'un film qui va sortir dans les écrans en France le 28 juin. Elle s'appelle Barbara, du metteur en scène Sergio Trefo. Et finalement, on parlera de la première biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis du 30 juin au 2 juillet. On aura Pouria Amir Chahi, délégué général de la direction du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis. Pascal de Savoldelli, bonjour et merci d'être venu dans les studios.
Bonjour à Radio Alpha, bonjour à Arthur Silva, puis bonjour à vos auditeurs et vos auditrices.
Alors, il y a une date qui vous concerne, c'est le 24 septembre. Donc, il y a un tiers du Sénat qui va être renouvelé. Vous êtes candidat à nouveau.
Oui, je suis candidat. Mon premier mandat est 2017 à 2021. Mmh. À ces élections, il y aura un choix important à faire. Parce que ce qui se décide au Sénat est le quotidien des gens. Mmh. Et c'est aussi la Chambre qui contrôle l'activité du gouvernement et aussi fait des propositions de loi. Donc c'est un enjeu important.
Mmh. Et surtout que le Sénat, bon, il y a un moment donné, il y avait la gauche qui était majoritaire, mais ça fait des décennies que c'est la droite. Parce qu'on a vu ça, mais on va aborder l'article 40 de la Constitution, mais ça n'empêche que le Sénat, on dit au Sénat, on travaille calmement, on réfléchit, etc., etc., mais finalement, c'est quoi? C'est un genre de... Le Sénat, c'est, quand le Sénat dit si ça passe pas, ça passe pas, parce qu'on a tendance à penser que le Sénat, c'est rétrograde.
Écoutez, le Sénat, il n'est pas particulièrement rétrograde, y compris, regardez, je pense à mon groupe. Mais c'est vrai aussi pour d'autres groupes, mais le groupe communiste, républicain et citoyen écologiste, il a mené des commissions d'enquête qui intéressent toute la société, par exemple. Les cabinets McKinsey.
Par exemple, oui.
L'affaire Benalla. Ça permet aussi d'organiser des relais sur des télescopages entre les marchés et l'action publique. Je pense notamment à Hubert Feiss. Mmh. Donc, il y a ce travail d'investigation, d'information et d'enquête sur à la fois les choix publics nationaux, mais aussi ce que j'appelle maintenant cette collusion qui devient de plus en plus envahissante entre les décisions des marchés, le diktat des marchés financiers, et les politiques publiques, et notamment les politiques publiques françaises.
Oui, c'est vrai que par rapport à ça, le Sénat est indépendant. Il y a tout un tas de sujets que c'est le Sénat qui les a soulevés parce qu'au niveau du gouvernement, on essaie de temporiser. Mais revenons à cette élection, le 24, il faut dire que c'est un collège électoral assez spécifique parce que ce sont les élus locaux et pas seulement.
Oui, alors c'est essentiellement le corps électoral est composé d'électrices et d'électeurs qui sont des élus locaux et qui choisissent leurs représentants au Sénat. Il n'y a que pour les villes de plus de 30 000 habitants où il y a des électrices et des électeurs supplémentaires. Je voudrais dire que là, on est dans une situation où, malheureusement, dans ce département, il y a plusieurs positions que la gauche a perdues, aux dernières municipales. Et donc, nous avions une situation au sortir de 2017 où il y avait 3 sénateurs et sénatrices de droite et 3 sénateurs et sénatrices de gauche.
De gauche, ouais.
Voilà. Là, nous sommes dans une situation où moi, j'ai mis ma candidature en débat dans mon parti. Parce que je pense qu'il faut faire le choix de la démocratie.
Ça a été accepté.
Ça a été validé très largement. Mmh. Et dans le même mouvement, j'ai mis cette candidature de par mon bilan d'activité au service de toute la gauche et des écologistes. Et c'est là que toutes les forces de gauche et écologistes dans le département ont reconnu cette responsabilité pour guider un travail, pour aller à une liste la plus unitaire, une liste de rassemblement.
Mmh. Et ça, c'est pas encore fait. Bon, il y a le 24 septembre qui s'approche.
Ouais, mais Arthur Silva, le 24 septembre, c'est dans 3 mois.
Oui,
donc il faut travailler. Il faut le travailler, ce rassemblement et cette unité. Moi, pour ma part, je pense que toutes les composantes de gauche doivent être dans cette liste et qu'il faut aller chercher le troisième sénateur de gauche.
Alors, vous faites partie des sénateurs qui ont fait une proposition de loi au sujet de l'abrogation de l'article 40 de la Constitution. Alors, en résumé, c'est très compliqué parce que si on connaissait le 49.3, j'en passe les meilleurs. Mais en résumé, qu'est-ce que vous critiquez par rapport à cet article 40 de la Constitution? Parce qu'on a vu l'exemple concret au sujet de la réforme des retraites. Par exemple.
Alors, l'article 40, c'est quand même, c'est que les propositions, les amendements qui sont formulés par les députés ou par les sénateurs ne sont pas recevables lorsque leur adoption a pour conséquence une diminution des ressources publiques, donc aggraverait la charge publique. Mais écoutez, on observe une situation, on ne peut pas accuser les députés ou les sénateurs d'aggraver notre situation de dette publique. Il y a eu 600 milliards de plus de dette publique. C'est pas les amendements. C'est pas les propositions de loi des sénateurs et des députés qui ont aggravé le déficit public. Ça, c'est des choix de l'État. C'est comme quand l'État renvoie la question de la responsabilité de sa dette aux collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, communes, départements et régions ne sont pas responsables de la dette de l'État.
Donc, qu'est-ce que, parce qu'en principe, autant les députés que les sénateurs, quand ils proposent des dépenses, ils proposent aussi des recettes. Donc, pourquoi est-ce que ça bloque avec cet article 40?
Moi, je pense qu'on est dans une nouvelle phase d'autoritarisme et de privation. Vous savez, les parlementaires que nous sommes, on a été quand même asséchés là pendant cette réforme des retraites. Pareillement avec les syndicats qui étaient unis. Pareillement avec l'opinion publique. Rappelez-vous, 90% des actifs étaient contre cette réforme. Donc cet article 40, c'est quoi? C'est un devoir d'autorité, mais qui est contraire à notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est pour ça que nous réclamons son abrogation. Je vous la cite, c'est très important. Les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants, donc les sénateurs et les députés, la nécessité de la contribution publique, de consentir librement d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Donc, les députés, les sénateurs qui font des propositions d'amendements, qui font des propositions de loi pour abroger la proposition du gouvernement sont tout à fait dans leurs droits et dans leur responsabilité démocratique.
D'ailleurs, c'était les critiques qui ont été faites, notamment pour les sénateurs, partie des sénateurs, mais également des députés de gauche. Évidemment, une fois que le gouvernement a décidé que, il n'y a pas de concertation par rapport à la réforme des retraites, les syndicats se rendraient compte de ça. Alors, vous avez soulevé un certain nombre de problèmes, notamment ce qui concerne la démocratie, et pas seulement. Vous avez tenu une conférence de presse il y a 2-3 jours, il me semble, au sujet du traitement des données. Et parallèlement, au Sénat, il y a une proposition de loi relative à la reconnaissance biométrique dans l'espace public. Le Sénat a approuvé le texte. Alors, vous croyez que finalement, une chose a à voir avec l'autre, c'est pas pour rien que vous soulevez le problème des traitements des données et qu'on est en danger notre démocratie et en danger la liberté individuelle est en danger pour vous?
Très récemment, le Parlement européen vient d'acter par une négociation un projet sur l'intelligence artificielle. L'intelligence Act. Et je voudrais vous attirer l'attention de nos auditeurs et nos auditrices sur un article, l'article 3 de la loi de programmation judiciaire, qui ouvre un droit pour les magistrats
d'avoir accès
au téléphone sur des données. Certes, quand il s'agit de l'action contre le terrorisme, pas de problème. Mais sauf que là, on va vers un élargissement. Donc, on a un cheval de Troie où il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait de nos données personnelles? Et de plus en plus, je m'en suis rendu compte avec, par exemple, les travailleurs des plateformes de mobilité, ceux qu'on a vus pendant la période du Covid, qu'on était bien contents de trouver, là. Je ne sais pas de quelle cordée ils étaient, mais en tout cas, c'est eux qui ont livré de l'alimentation, qui ont livré les gens, qui ont péril des fois aussi de leur santé, etc. Mmh. Ceux-là, ils ont des données.
Ils sont pistés.
Pistés, voilà. Et donc, on a un problème, c'est qui va avoir ces données? Quel marché va être ouvert? Moi, je vous avoue que je suis très préoccupé par le fait que, en gros, s'organisent aujourd'hui des sortes de milices privées. Parce que c'est les grands, c'est les GAFAM, c'est eux qui vont avoir le marché de nous suivre et de nous contrôler. Et donc, ça pose la question de quel état de droit, de quel état social aussi. Donc c'est une question extrêmement importante de ce point de vue-là, et vous avez raison, j'ai fait un point de presse. Nous avons créé un collectif avec des juristes, avec des travailleurs des plateformes numériques, avec des sociologues, avec des lanceurs d'alerte, des militants, et nous allons bientôt, dans les prochains jours, mettre en discussion une tribune pour révéler ces enjeux-là. Je vais vous dire, vous avez dû entendre parler de la loi, le RGPD, pour nous protéger, ouais, nos données, etc. Le temps d'instruction des recours, c'est à minima 2 années.
Donc
en gros, on va vers une société de serviteurs, de services, et nos données vont devenir une valeur vénale. C'est quand même, il y a à la fois une atteinte à notre vie privée, mais imaginez, nos données vont être marchandisées à la place du salariat.
Alors, mais entre-temps, l'article 3 de la loi de programmation du ministère de la Justice a été adopté par le Sénat. Et vous considérez qu'il s'agit d'une nouvelle étape franchie contre nos libertés individuelles. Donc c'est tout ce qu'on vient de dire.
Arthur Silva, par exemple, sur ce sujet comme sur d'autres, il y a un clivage gauche-droite qui est net. Le groupe communiste, le groupe socialiste, le groupe écologiste a voté contre. Mm-hmm. Et les autres groupes, des droites, et celui évidemment de la majorité présidentielle, a voté pour. Là, il y a un clivage sur le terrain des libertés, de confondre la sécurité et notre protection. Donc il y a des enjeux aussi sur qui va piloter cette suivi.
Mais on a déjà des enjeux progrès. Cette année, on a la Coupe du Monde du rugby. L'année prochaine, on va avoir les JO, les Jeux Olympiques de Paris. Bon, autorisation pour les drones, pour ceci, pour cela. Donc on ouvre des exceptions qui n'ont pas ça devient la règle. Et je rappelle par exemple que les lois antiterroristes, qui dataient déjà de M. François Hollande, sont appliqués actuellement contre les mouvements écologistes, et pas seulement, c'est le mouvement social. Donc c'est la porte ouverte à quoi ?
Bah écoutez, peut-être que ma formulation peut choquer certains ou certaines. Moi je pense qu'on est depuis un moment dans un état d'urgence.
Permanent.
Mmh. Regardez, sur tous les sujets, on parle de conseil de défense. Comme si on était en guerre permanente entre les uns et les autres. Il y aurait des gens en trop dans notre société. Une chose est d'assurer cette liberté qu'est la sécurité. C'est la première des libertés. Mais pas au détriment de la vie privée, du champ de la liberté pour chacune et chacun de ses choix.
Mais monsieur Salvador...
Tiens, je vais vous dire, oui. Vous verrez avec peut-être quelqu'un qui est plus spécialisé que moi. Je suis très préoccupé par la possible fusion de la carte vitale et de la carte nationale d'identité.
Bon, c'est pas encore fait, bien
mais,
que... Bon,
mais
bien.
Voyez, c'est dans les tuyaux, comme on dit de manière populaire.
Alors, mais justement, ça laisse réfléchir, parce qu'entre-temps, qui dit rien là-dessus, c'est Madame Marine Le Pen. Alors, c'est à se demander, si elle est présidente de la République, si le Rassemblement National arrive au pouvoir, bon, finalement, elle va dire, bon, j'applique la loi, donc si vous voulez dire qu'il y a cette onde de loi qui existe aujourd'hui en France qui risque d'être, disons, mise en pratique d'un point de vue antidémocratique, on arrive là ou je fais l'avocat du diable.
Non, mais vous avez raison. Moi, je suis extrêmement préoccupé par la montée du Rassemblement National, qui a trouvé un dispositif. Hein. Il a son éventail avec Éric Zemmour, qui lui permet d'être banalisé par ses surenchères d'extrême droite et insupportables. Et puis le Front National, il était où pendant les manifs sur les retraites? Il était où le Rassemblement National?
Qu'est-ce qu'il propose exactement, Osé?
Voilà. Je viens d'apprendre là qu'il était d'accord avec le gouvernement sur les questions de l'intéressement des salariés dans l'entreprise.
Oui, c'est un texte qui a été négocié entre les patrons et les syndicats.
Oui, mais pourquoi ils ne se battent pas sur l'augmentation des salaires? On ne les voit jamais. Donc, moi, je dis, bon, voilà, le Rassemblement National, c'est une idéologie. Qu'on le veuille ou non, on prend texte par texte et affirmation par affirmation. C'est des gens qui considèrent, qui jouent sur les instincts et qui stigmatisent l'immigration en permanence, permanence.
Ça, c'est le fonds de commerce, ça
ouais,
fait
c'est...
des décennies, ça.
Oui, mais ça, ce fonds de commerce-là, il n'est pas la France. Arthur, Silva, je connais vos origines. Moi, j'ai une partie de mes origines sont italiennes. C'est l'immigration a apporté aussi, dans la croissance de ce pays, les immigrations ont apporté énormément à la France. Il faut garder cette question du droit du sol. Et pas tomber dans le piège du droit du sang. Mmh.
Bon, alors, on parle du solde. Justement, on est dans le 94. Donc, il y a à peu près un an, Monsieur Olivier Capitanio, donc les Républicains, a été élu président du conseil départemental du Val-de-Marne. Entre-temps, un certain nombre de choses ont changé. Quel bilan vous faites? Vous êtes sénateur du Val-de-Marne parce que vous êtes assez critique par rapport à la politique de Monsieur Capitanio. Pourquoi?
Bon, d'abord, je pense qu'il devrait y avoir là un plan d'urgence sur le logement.
Oui, parce que lui, il a décidé
plus de construction.
Et
je pense que cette question-là, il faut aller chercher l'unanimité des communes, des différentes sensibilités. Mais il faut un plan d'urgence. Vous imaginez que dans le Val-de-Marne, nous sommes à 100 000 demandeurs de logement. 100 000 demandeurs de logement. Donc là, il devrait y avoir un plan d'urgence avec un certain nombre d'exigences. Je vois rien du tout de ce point de vue.
Mais il y a un problème de foncier ou pas? Il y a un problème de foncier aussi.
Quel problème de foncier? On va avoir là le résultat triennal de l'application de la loi SRU. Vous verrez, toutes les villes qui n'appliquent pas la loi SRU, c'est des villes de droite.
Oui, bah, ils payent des amendes.
Et alors, il faut que les amendes soient plus lourdes. Il faut les contraindre à construire du logement social.
Non, mais il y a un problème quand même. Bon, ça, on critique les municipalités de gauche qui font trop de
choses. On nous dit que les gens, il faut qu'ils travaillent, mais on leur dit, faut vous travailler, mais vous n'ayez pas de logement. Mais l'immense majorité des demandeurs et demandeuses de logement, ils ont besoin du logement social. C'est mal connaître les salaires. La majorité des demandeurs et demandeuses de logement en Val-de-Marne demandent du logement social. Alors après, le bilan, moi, il y a des choses qui m'ont choqué, c'est vrai. Je vous avoue franchement, l'annulation des fêtes de solidarité, des chèques de solidarité. Faire 2 millions d'économies sur les gens qui n'étaient pas imposables en Val-de-Marne, j'ai trouvé que c'était pas juste. Voilà. Et puis ça, c'était un petit coup de pouce, hein. Mais un petit coup de pouce qui donnait une aide quand même. Des fois, acheter l'anorak, acheter le petit cadeau de Noël, acheter le... Vous voyez, ça a supprimé. Et là, un autre aspect qui n'est pas financier, c'est... Et ça m'a choqué, c'est qu'avec cette suppression des chèques de solidarité, je me demande si on veut pas rendre invisibles les plus pauvres. Comme ça, on n'a plus besoin de s'en préoccuper. D'ailleurs, on le voit avec le RSA, c'est pareil. Le RSA, on est à la chasse au RSA dans le département du Val-de-Marne. On nous parle d'un kit pour l'emploi... On n'a aucun résultat. Par contre, j'ai remarqué qu'on nous dit qu'il faut aller vers le parcours vers l'emploi pour les gens RSA, qui peut être contre. Mais alors pourquoi avoir supprimé les chèques mobilité, par exemple? Le non-recours, moi je veux bien, on nous dit la chasse au RSA. Il y a 34% de gens qui devraient être allocataires du RSA qui ne le demandent pas.
Oui,
voilà. Et alors la fraude, alors là, écoutez, excusez-moi, mais il y en a marre d'entendre ça. Hein.
Non, oui, parce qu'il y a eu...
Il y a d'autres fraudeurs dont on devrait s'occuper. Sur la fraude fiscale, et notamment les plus fortunés. Rapport en France, sur 35 millions de contrôles de gens ayant l'allocation RSA, il y en a 1% qui sont en fraude. Donc, faut être sérieux sur cette question-là. Moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe dans les équipements aussi destinés aux gens les plus modestes, les plus en difficulté, ces gens qui ont cette allocation pour subvenir?
Bon, et qu'est-ce que
les équipements de solidarité, ils vont être maintenus dans le Val-de-Marne, les EDS, le personnel, il va y avoir des moyens pour ça?
Alors, il y a une question parce que le mouvement associatif est très important au niveau du tissu social et pas seulement.
Ah bah dans le Val-de-Marne, il a été sacrifié. Hein,
oui, parce
Arthur
que
Silva.
Bon, alors on voit les subventions aux syndicats, à la Ligue des droits de l'homme, à la Confédération nationale du logement ont été supprimées, mais je pense que ça concerne aussi tout le mouvement associatif.
Mais bien sûr. Mais vous avez vu le chiffre pour les syndicats, moins 66%. C'est pas seulement une petite économie, c'est de mettre en cause l'activité syndicale. Quand on supprime une subvention à hauteur de 66%, c'est qu'on met en cause l'existence et le bien fondé, l'utilité sociale des syndicats. Mais franchement, la Confédération nationale du logement, la Ligue des droits de l'homme, la Ligue de l'enseignement, c'est quoi ça? C'est ne pas reconnaître l'apport qui fait aussi la qualité de vie et la cohésion dans notre département, l'apport de la vie associative.
Mais attendez, ça veut dire que le département a décidé ça parce que ces organisations, ces associations-là sont systématiquement contre la politique de ceux qui gouvernent le département. Vous pensez ça, vous?
Mais
Enfin, donc ça c'est une censure.
Oui, mais ça c'est une conception. C'est une conception de censure. La CNL est portée telle ou telle appréciation. Oui, la CNL, par exemple, se bat pour la construction de logements sociaux. La CNL demande la baisse de la TVA, par exemple, à 5,5, qu'il n'y ait pas d'expulsion sans relogement, etc. Oui, mais ça, c'est quoi? C'est le bon sens. Donc, on ne peut pas choisir ces associations. Les associations, c'est libre. C'est la libre association de femmes et d'hommes sur des centres d'intérêt. Soit on conteste le centre d'intérêt et on pense qu'il rentre pas dans les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, mais on peut pas en arriver à des telles situations. Non, c'est un comportement extrêmement choquant. Il y a autre chose aussi qui me préoccupe dans ce qui se passe dans le département. Je suis quand même les évolutions, mais voyez, on avait eu un débat à l'époque sur la question du mode de garde des enfants. Sous la gauche, j'avais vu, il y avait 4500 enfants dans les crèches départementales. Depuis qu'il y a la droite, il n'y en a plus que 4000.
Ils sont passés où? Qu'est-ce qui s'est passé?
Il faut poser la question à la majorité départementale et à son président. J'ai vu le budget de la voirie qui a diminué. Des projets qui sont enlisés, je pense aux 90 berceaux d'enfants à Villeneuve-Saint-Georges, dans un quartier qui est en pleine mutation avec des enjeux importants, le quartier du triage. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on baisse le budget de la voirie, quand on n'a aucun nouveau collège de proposer par la direction du département, ça a des conséquences sur le tissu économique. Donc c'est pas très bon pour les acteurs économiques qu'il n'y ait pas un grand plan ambitieux d'investissement de la part de cette collectivité.
Et surtout que ce sont les collectivités territoriales qui investissent davantage sur le terrain.
Ouais, mais je vais revenir à mon logement parce que franchement, je suis, c'est pas le mien, mais franchement, on a 100 000 demandeurs de logement et là, je vais vous donner un ratio qui est connu par tout le monde. 1 euro mis dans le logement, c'est 8 euros pour le développement économique. Donc à chaque fois qu'on va construire du logement, et particulièrement du logement social, on va faire travailler les entreprises, et je pense par exemple particulièrement au tissu TPE-PME.
De toute façon, pour M. Capitanio, c'est fini, on ne construit plus, il y a déjà trop. Hein, pour rénover, on peut faire ceci, faire cela. Bon, c'est ça qu'il a dit ici dans le studio, mais je vais en inviter au mois de septembre justement pour faire un petit peu le bilan de tout ça et parler du budget du département. Alors, M. Savadoli, merci d'être venu. Alors, on a abordé certain nombre de choses. Est-ce que parmi les thèmes que vous faites, parce que vous faites une campagne électorale, vous allez la faire, c'est des thèmes comme ça dont vous allez parler avec les élus locaux?
Évidemment, mais moi, je pense, par exemple, les 3 sénateurs de droite sortants ont voté la retraite à 64 ans. Il va bien falloir quand même qu'il y ait un vote sanction du point de vue de ce vote parlementaire. Et puis après, il y a la situation des collectivités territoriales. Pour mon groupe, moi j'avais déposé par exemple un projet de loi pour que les dotations globales de fonctionnement collectivités soient alignées sur l'inflation. Comment vont faire les collectivités territoriales?
Ah bah oui.
À part leur demander d'assumer la dette qui est celle de l'État. Et pourtant, les collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de sujets. Mais voilà, il y a la droite. Tout le monde comprend maintenant que M. Macron est un homme de droite. On a Mme Pécresse qui dirige la région à droite, M. Capitanio à droite. Donc là, il faut qu'il y ait un sursaut à gauche et que tout le monde s'unisse dans ce combat des sénatoriales.
Donc, seront les grands électeurs que voteront le 24 septembre. On va suivre d'après, effectivement. En principe, vous êtes de la tête de liste de la gauche, liste qui n'est pas encore terminée. Bon, on va suivre ça d'après. Monsieur Savadoli, merci. Je rappelle, vous êtes sénateur au PCF du Val-de-Marne. Bon vent et bonne campagne, alors.
Bah oui, et puis plein succès à Radio Alpha aussi.
Merci.
Allez, bonne merci. Journée à tout le monde. Au revoir.
Voltamos ao direto, a passagem nível neste domingo, dia 25 de junho. Vamos até Portugal, ainda que o tema que iremos abordar diz respeito a nós também aqui em França, e não só, mas também. Trata-se do livro O Novo Normal, entre aspas, Securitização, Precariedade e Desintegração Europeia em Tempos de Pandemia, publicação das edições Página a Página. Manuel Off, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde.
Ora, Manuel Lopes, historiador, é um dos autores do livro. Conclusão, isto dá para refletir, porque o vosso trabalho, penso eu, foi concluído em finais de 2021, de maneira que há outras conclusões que vocês podiam ter tirado, entre aspas, isto é um galicismo, mas a impressão que ficamos é que, finalmente, com a pandemia da Covid, com o confinamento, quer dizer, é uma parte da nossa liberdade, uma parte da democracia que se perdeu. Significa que já havia um sétima de sintomas, mas faz com isto tudo. Bom, o sétima de forças autoritárias e antidemocráticas ganharam força. Foi a impressão que eu fiquei ao ler o vosso trabalho.
E acho que é uma impressão correta. Bom, em primeiro lugar, agradeço o convite para esta entrevista e a atenção que dessa forma chamam para o público francês e luso-francês para o nosso livro, que é verdade, neste momento já tem um ano e meio. A pandemia de Covid-19 foi um pretexto a partir de março de 2019 para que, pelas contas feitas por organismos internacionais, 60% dos Estados à escala planetária tenham imposto medidas diretas de estado de emergência. E todas as medidas de estado de emergência, ou de exceção, ou de alarme, até mesmo estado de sítio, há várias designações constitucionais que eles podem ter tido em França, foi um estado de emergência, de urgência sanitária, que nós podemos traduzir por estado de emergência. Em todos os casos falamos de medidas absolutamente excepcionais, que é verdade, são previstas pelas constituições, mas são previstas pelas constituições, nunca o foram para situações de saúde pública. Foram sempre para situações de ameaça de guerra civil, ameaça sobre a segurança da sociedade e do Estado, sobre as fronteiras, sobre a independência nacional. Todas as constituições são unânimes nisto, nenhuma delas falou alguma vez de saúde pública. Ora, em todos os casos, inevitavelmente, se pôs em causa a liberdade, e nomeadamente a liberdade de mobilidade dos cidadãos. Provavelmente, na grande maioria das sociedades, também a maioria dessas sociedades, a maioria das pessoas, teve de acordo que fosse inevitável assim. Em Portugal, como em França, segundo as sondagens que foram realizadas ao longo daquele, no fundo, ano e meio de pandemia, entre o início de 2020 e meados finais de 2021, em ambas as sociedades, a maioria da população esteve de acordo com. Agora, o que nós dizemos, os três autores deste livro, sou eu, é o Tiago Vieira e é o Filipe Guerra, o que nós dizemos é que foram, evidentemente, as sociedades empurradas para uma solução desta natureza, descrevendo sistematicamente, e termino já, descrevendo-nos sistematicamente, isto é muito revelador, a situação em que vivíamos como uma situação de guerra. Ora, já reparámos todos, pergunto eu, como afinal não saímos da situação de guerra? Terminou-se a situação descrita como sendo de guerra. Mas guerra contra quem? Contra um vírus? Uma entidade que dificilmente nos fará a guerra no sentido próprio da palavra. Estávamos em situação de guerra e imediatamente a seguir, a partir de fevereiro de 2022, entramos noutra situação de guerra, também hoje se nos diz. E não é simplesmente simbólico, é efetivo, se nos diz que estamos em guerra com a Rússia, que a Europa, o conjunto da Europa, está em guerra com a Rússia a propósito da Ucrânia. Este ambiente, esta criação de uma linguagem de tipo belicista tem influência clara na forma como cada um de nós, a sociedade no seu conjunto, percepciona o ambiente em que vive. E tende, desta forma, a aceitar medidas verdadeiramente excepcionais.
Pois, mas, Mandolof, a página 117 do vosso livro, precisamente o exemplo da França, e referem-se que, finalmente, os primeiros-ministros, Eduardo Philippe e João Castex, aproveitaram em pleno contexto, estou a ler, em pleno contexto securitário, criado para agravar o estado de exceção permanente em que o país está mergulhado a pretexto da luta antiterrorista desde 1995. Ora, precisamente, quer dizer, aproveitam-se factos para legislar e, finalmente, uma legislação provisória transforma-se permanente. Bom, eu volto a pôr a questão. Bom, o que é que se passará? Isto é um exemplo, não é? Se a extrema-direita fascista é maioritária na Assembleia da República. Bom, o que pode acontecer aqui em França é que a extrema-direita possa ter mesmo a presidência de França. O que é que se pode passar com essas leis são aplicadas democraticamente, entre aspas, é uma coisa, mas são aplicadas por pessoas que defendem a ditadura de extrema-direita, neonazis, o que é que se pode passar?
Eu acho que colocou muito corretamente a questão. O que nós dizemos, ou seja, o que nós dizemos ao longo do livro, isto agora nos vai recordar, é que a legislação de exceção vai se tornando permanente, vai sendo transferida para o interior dos códigos legais de cada um dos países. O exemplo francês é muito evidente, a partir sobretudo dos 2 anos consecutivos de estado de emergência entre 2015 e 2017. O que o presidente Macron fez, não foi ele, foi François Hollande, que o impôs em 2015. Mas depois, quando Macron chegou ao poder em abril, maio de 2017, no fim de 2017, simplesmente o que faz é introduzir a generalidade das medidas do estado de emergência dentro da lei comum. O que acontece nestas situações é o que hoje nós vivemos sem termos, salvo alguns casos raros como a Itália, a ultradireita na Europa Ocidental, sem termos ainda a ultradireita a dirigir o governo, no dia em que ela chegar ao governo, provavelmente o que fará é limitar-se a aplicar com toda a sua amplitude previsível uma legislação altamente repressiva que já hoje existe, altamente repressiva no sentido da capacidade efetiva de limitar os direitos dos cidadãos, de limitar o direito da expressão, o direito de manifestação, o direito de organização. E a França é, infelizmente, à escala europeia, um dos países em que o Estado mais recorre, através de autoridades puramente, enfim, policiais e administrativas, as prefeituras, por exemplo, mais recorre à legislação vigente para impedir o direito de manifestação. Ora, quando esperemos que nunca, a ultradireita francesa chegar ao poder, eu diria que, como eventual presidente Marine Le Pen, se limitará a dizer: não fui eu que inventei essa legislação. Foi o Sr. Macron, foi o Sr. Hollande.
Eu aplico a lei e ponto final para a guerra.
Exatamente. E só que no dia em que as forças democráticas queiramos resistir contra um governo de ultradireita como hoje é preciso fazer em Itália, na Hungria, na Polónia e vários outros países, ser-nos-á replicado que não foram eles que inventaram. Eles limitam-se a gerir aquilo que outros antes deles, descritos como liberais, deixaram no quadro legislativo.
Ora, Manolof, algo impressionante também foi de que diz respeito ao direito dos trabalhadores por causa do confinamento e não só. Finalmente, o direito dos trabalhadores confrontado com o estado de emergência. Paralelamente, a sociedade é cada vez mais uberizada. De maneira que isto foi o paraíso para um certo número de pessoas que lucram com o trabalho de ontem, não?
Exatamente. Nós defendemos ao longo do livro, e nomeadamente no seu segundo capítulo, relativamente ao impacto social e económico da pandemia, defendemos que as transformações no mercado de trabalho impostas, não introduzidas pela pandemia, vieram, não são novas, vieram apenas a exponencializar, a aumentar exponencialmente tendências que estão de trás. E uma delas é esta chamada uberização, por outras palavras, é a multiplicação do número de trabalhadores e de instâncias de trabalho, de modelos de trabalho em plataformas. Ou seja, como se os trabalhadores vissem toda a sua vida laboral determinada por um algoritmo. Isso significa, e é verdade, estatisticamente o número de trabalhadores a trabalhar em plataformas, o número de trabalhadores em funções, em áreas profissionais, comuns, que passaram a trabalhar à hora, por turnos, em situações, e em muitos casos, evidentemente, durante a própria pandemia, simplesmente em formas de teletrabalho, multiplicou-se e abriu uma possibilidade muito específica que nós mencionamos e que raramente aparece mencionada nos estudos sobre o impacto da Covid, e que é a vigilância, novas formas de vigilância exercida sobre os trabalhadores do ponto de vista eletrónico. E, portanto, todos nós, mesmo em situações que não estamos em teletrabalho, durante a pandemia e hoje, depois da pandemia, que somos obrigados, segundo as normas internas das nossas empresas, dos nossos departamentos, somos obrigados a estar online, as empresas e as entidades patronais utilizaram de forma sistematicamente legal, ou pelo menos paralegal, formas de controlo da nossa atividade enquanto estamos a trabalhar. todas as legislações europeias, francesa, portuguesa em concreto, interditam este tipo de vigilância, de controle. Mas ela é aplicada e tem sido, evidentemente, permite reunir pretextos para punir e despedir trabalhadores, portanto, exercendo, digamos assim, um poder punitivo sobre o mundo do trabalho, que a pandemia muito evidentemente veio acentuar.
Com efeito. Bom, é verdade que somos vigiados por todo lado, mas enfim. Agora, há um dos capítulos que diz respeito à Europa. Vocês têm, bom, entre coisas, 10, integração europeia. É precisamente a Covid e a União Europeia. Bom, falou-se muito sobre o preço das vacinas, os escândalos das vacinas, mas se, finalmente a União Europeia deu uma resposta positiva às populações para combater a Covid ou agravou a situação?
A União Europeia demorou muito tempo a reagir. E fê-lo depois, enfim, com todo este tom de fanfarra a propósito do plano de recuperação e resiliência, o famoso PRR, não sei se a sigla francesa será a mesma que a portuguesa. E agora, nós acentuamos a investigação que fomos fazendo ao longo do ano 2020 e para efeitos da resposta europeia na primeira metade de 2021, por exemplo, gostaria de recordar, comprova bem a insolidariedade dos Estados da União Europeia, particularmente dos Estados do Norte da Europa, relativamente aos Estados do Sul da Europa, e especialmente a Itália e a Espanha, tão duramente castigadas pela pandemia na sua fase inicial, e todos nos recordamos a forma como os países do Norte da Europa e a grande maioria dos Estados da União Europeia se recusaram a medidas de emergência de auxílio dos países que estavam mais em risco naquele período. A reação nos primeiros 6 meses da União Europeia à pandemia é bem demonstrativa de como, mesmo em situações em que o próprio Estado e, neste caso, uma União Intergovernamental de Estados como a União Europeia, decretam haver uma emergência existencial, a União Europeia demonstrou ser totalmente incapaz dessa solidariedade. E depois foi evoluindo para formas muito típicas do neoliberalismo atual, desta gestão do capitalismo global, para na questão das vacinas. A União Europeia decidiu negociar em pool para ajudar para ajudar na produção de vacinas. A enorme maioria, a prática totalidade do dinheiro foi usado de investimento, foi dinheiro de investimento público para a preparação
E perdido, o investimento perdido, há que dizer, não?
Claro, porque ainda por cima, primeiro os Estados europeus investiram, a União Europeia e os Estados investiram na produção de vacinas e depois pagaram por elas. Né? E não ajudaram minimamente à escala internacional, mas minimamente, contrariaram todas as tentativas de vários Estados de dinâmica asiáticos, africanos e latino-americanos para eliminar as patentes das vacinas. Recordemos que a União Europeia não cumpriu, não só pagou por um preço seguramente muito superior àquele que moral e economicamente devia ter pago as vacinas, mas não cumpriu minimamente o seu compromisso para distribuir uma percentagem significativa delas pelos países mais necessitados da África e da Ásia. Não cumpriu mesmo. E nesse sentido, a falta de transparência na negociação entre representantes dos Estados-membros, a própria Comissão Europeia e a grande indústria farmacêutica, na qual nós temos uma lógica de portas giratórias, como dizemos em Portugal, ou seja, as mesmas pessoas trabalham na indústria farmacêutica, vêm trabalhar para os governos, voltam a trabalhar na indústria farmacêutica, e eram elas próprias que estavam umas entre si a negociar a produção, as condições de distribuição e o preço das vacinas. E isso revela bem, nesse sentido, a natureza da União Europeia.
Ora, Manolov, podíamos passar uma hora, porque isso diz respeito à nossa vida cotidiana. Ora, falou-se muito depois, a Covid já lá vai, isto aqui da clota, acabou o confinamento, um novo mundo. Ora, ironicamente, o título do vosso livro, lembro escrito por Manolov, Tiago Vieira e Filipe Guerra, publicado pelas edições Página a Página, O Novo Normal. Ora, novo normal está entre aspas. Finalmente, este novo normal, será que novo é pior que o velho?
É um novo, francamente, pior, evidentemente, pior que o velho. A expressão não é nossa, o novo normal era a expressão que era usada comumente a partir da primavera, verão 2020, para designar a nova realidade em que estávamos a entrar. Em nossa opinião é verdadeiramente exagerada no sentido de facto, a realidade não é nova. A pandemia foi acentuar, com muito menos resistência por parte da população, uma série de tendências autoritárias, quer no campo político e social, quer no campo das relações de trabalho, que já existiam, e ela remete muito para, suponho que se recordará, um velho ensaio, romance dos anos 1950, de Aldous Huxley, que era o Admirável Mundo Novo. E é a tese permanente de que estamos à procura de novas formas de organização da realidade. Esta, o novo normal, é francamente lamentável, porque está carregada e continua a empapar o nosso cotidiano, está carregada de medos, ansiedades. Recordemos, e nós recordamos no livro, o impacto brutal que o confinamento, não é a pandemia, é o confinamento, produziu na saúde mental das pessoas por todo o mundo. E as consequências que são, não são no imediato, são de longo prazo que isto vai ter. Aliás, na forma ansiogénica com que nós encaramos muitas das realidades.
É começar pelos jovens, porque a juventude foi sacrificada durante mais do ano.
Enormemente. Nós sabemos isso hoje a partir dos estudos e da realidade empírica, quando trabalhamos com as crianças e os adolescentes no ensino básico e secundário e com os jovens na universidade, onde proliferam, onde aumentou muitíssimo o número de casos de necessidades educativas específicas. E, portanto, esta geração, de uma forma ou de outra, e não julguemos que um ano e meio das suas vidas seja pouca coisa, é marcada para o futuro, sobretudo na forma, este é o nosso receio, enquanto autores do livro, sobretudo pela forma como eles estarão mais disponíveis, provavelmente o conjunto da população, para de novo a sucessão das emergências, para nos descreverem a nossa vida como se não fosse uma vida normal de qualquer geração, qualquer pessoa ao longo da história. Afinal, as nossas vidas são feitas, vão de salto da emergência em emergência, do perigo em perigo. E por isso, hoje, nós não mencionámos forçosamente no livro, hoje nós relacionamos aquele novo normal de que falávamos a propósito da pandemia e do confinamento, com este novo normal internacional que se criou, este ambiente de guerra fria e de ameaça de guerra nuclear, que se criou a partir de fevereiro de 2022, com a invasão russa da Ucrânia, e com a política por parte da União Europeia, da NATO, dos Estados Unidos, de uma reação, ou seja, de uma espécie de uma criação de um ambiente de Guerra Fria, porque nos dizem, exatamente como na pandemia, permanentemente, nós estamos em guerra.
Em guerra, então,
a mensagem que queria deixar aqui por último é, não, nós não estamos em guerra. A nossa vida coletiva na sociedade não é a vida da guerra permanente. É uma vida da construção da paz dentro das nossas relações sociais. Nós não podemos ceder à chantagem de quem nos descreve permanentemente a vida como uma vida de guerra. Para nós, dessa forma, temos que aceitar aquilo que não aceitaríamos em paz.
Enfim, Manolov, para ler alguma coisa que está escrito na contracapa, como diz o outro, este livro é uma espécie de convocatória para uma reflexão crítica que se converta em tomada de posição, é como quem diz, de ação. O novo normal, securitização, precariedade e desintegração europeia em tempos da pandemia, Manolov, Tiago Vieira, Filipe Guerra, publicado pelo Página a Página. Manolov, muito obrigado. E já agora, recomendo aos nossos ouvintes, foi uma entrevista que fizemos aqui consigo, o seu livro já data de alguns aninhos, que é O Nosso Século é Fascista, no círculo dos leitores, porque, bom, não, uma coisa, acho que completa a outra, não sei, esta é a minha ideia. Manolov, muito obrigado e até muito breve, então.
Muito obrigado, eu. Bom domingo.
Obrigado, bom domingo. E nós estamos-nos a aproximar das 13 horas, final desta primeira hora de Passagem Nível. Relembro a emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. No dia 24 de junho, é como que diz ontem, o pianista e compositor Bernardo Sassetti faria 54 anos. Com efeito, ele faleceu em 10 de maio de 2012. Precisamente vão haver dois concertos de homenagem em Oeiras, nos arredores de Lisboa, no dia 30 de junho e dia 1 de julho. E aqui fica Time for Love. É uma maneira também de saudar a Bernardo Sassetti e trata-se de uma composição que utilizámos muito tempo e vamos continuar a utilizar. Obrigado, Bernardo Sassetti.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos ao direto à Passagem de Nível, segunda hora, na vossa companhia, Jusca, até às 14 horas. E relembro, redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Vamos falar de um livro, mas através deste livro é uma página importantíssima da cultura e das mulheres em Portugal, isto no tempo da ditadura militar. O título do livro, Escritoras Portuguesas no Tempo da Ditadura Militar do Estado Novo, publicado pelas edições Peter Longa. José Manuel Esteves, muito boa tarde e obrigado por estar
muito
em direto connosco.
Muito obrigado, é um prazer estar com a Rádio Alfa e com os nossos ouvintes e com o Arthur.
José Manuel Esteves, relembro, responsável da Cátedra Lindley Sintra na Universidade de Paris-Nanterre, um dos autores e coordenador do livro. Ora, eu penso que esta obra tem um objetivo bem preciso, porque, bom, vou citar, integrar a escrita produzida por mulheres dentro do património português, uma vez que tradicionalmente o canone da literatura portuguesa é essencialmente masculino. Isto, bom, não é o resumo das contribuições deste livro, mas é um dos aspectos importantes.
É um dos objetivos fundamentais, exatamente. Muito obrigado, Arthur, está muito bem resumido. Na realidade, o livro insere-se num projeto mais vasto que a Universidade de Nanterre tem desenvolvido com a Universidade Nova de Lisboa, com a Faculdade de Ciências Sociais e o Instituto de Literatura e Tradições, e também com a revista Faces de Eva, Estudos sobre a Mulher, que está sediada também na Universidade Nova. E a intenção desse projeto foi, através de investigação de vários colaboradores, de recensear uma série de escritoras portuguesas que sabíamos que elas tinham existido, independentemente daqueles nomes mais sonantes, evidentemente, mas que há muitas mulheres escritoras que escreveram, quer em Portugal, quer nas antigas colónias portuguesas, e que por vezes publicaram apenas um livro, ou publicaram e deixaram de escrever, ou publicaram e não foram lidas nem conhecidas. Portanto, sabíamos da existência, e a ideia foi criar efetivamente uma plataforma recenseando esses dados fundamentais, que está sediada na Universidade de Lisboa, e há cerca de 300 escritoras, portanto é um número imenso, é um número muito importante, e ainda não está, esse trabalho está em curso. E efetivamente, a partir dessa plataforma, nós começamos também a trocar impressões entre nós, do ponto de vista científico. Organizamos alguns colóquios, cerca de 5 colóquios, quer em Portugal, quer em França, e digamos que este livro é um dos contributos, não são todos os estudos que fizemos até agora, é apenas alguns estudos que ficam disponíveis para quem quiser, efetivamente, conhecer, prolongar, continuar, questionar e, sobretudo, dar também a conhecer às gerações mais novas estes nomes. Mas como o Arthur já disseste muitíssimo bem, efetivamente, um dos objetivos fundamentais é deixarmos de lado apenas aqueles nomes muito importantes, como a Agostina Bessa Luís, a Sofia de Mel Brainer, ou mesmo a Flor de Alaspanca, que são nomes que ficaram conhecidos na literatura portuguesa, mas que todas as outras, por razões que são obviamente que não têm nada a ver com qualidade literária, mas sim com condições sociais, também com condições políticas, que ficaram, digamos, excluídas do cânon literário.
Sim, é tanto mais. Bom, há que referir que na base deste livro, suponho eu, trata-se de contribuições que foram apresentadas, por um lado, no colóquio Ver a Rever, Escrita das Mulheres, realizada em Lisboa, de 5 a 6 de março de 2020, e também da jornada de estudos Voir Voir les Écritures des Femmes, que decorreu em Paris no dia 5 de outubro do mesmo ano. Ora, podemos dizer é que das conclusões ou resultados disto tudo, das contribuições e não só, e que encontramos neste livro, é que, aparentemente, os contribuidores ficaram surpresos, por um lado, em relação ao número de autoras encontradas, mas igualmente no que diz respeito à sua produção literária, muitas vezes extensa
e de grande qualidade. E, por outro lado, é isto que é importante, que o contributo está muito aqui, é pensarmos no silenciamento a que elas foram votadas. Porque se nós pensarmos aqui em termos de época, vemos que, quer dizer, com a República, há de facto, as mulheres vão ter alguma projeção, sobretudo aquelas que lutaram, evidentemente, pelos direitos fundamentais das mulheres, como sufragismo, não é? O acesso também às escolas, muitas tornaram-se professoras, não é? Mas, efetivamente, em 1926 nós vamos ter com a primeira ditadura, não é? Com a ditadura militar, é por isso que para nós balizamos o nosso trabalho
em 26,
nas duas ditaduras e paramos em 74, efetivamente, tínhamos tido aquilo. Mas, de facto, não podemos dizer que antes não haja escritor, há muitas escritoras, contrariamente ao que se pode pensar, nós ainda temos muitas escritoras que não conhecemos, que produziram literatura nos conventos durante os séculos XVII, XVIII, portanto há toda uma literatura imensa que nós ainda não conhecemos e que alguns grupos de investigação começam também a trabalhar. Mas efetivamente, para nos situarmos no século XX, o que nós sabemos é que efetivamente elas existiam. A ditadura militar vai evidentemente dar menos direitos às mulheres, no entanto deixa-as, digamos, escrever no sentido de escreverem em jornais, escreverem em crónicas, escreverem naqueles magazines literários que existiam, quer no Brasil, quer também nas antigas colónias. Isto, de certa forma, também, porque, como todos nós sabemos, a ditadura tinha uma imagem, não é, do Deus, Pátria e Família, em que a família tem um lugar fundamental e no qual a figura da mulher mãe, a dona de casa, tem um papel importante. E também se dizia que, eles também diziam que as mulheres poderiam eventualmente dar uma melhor imagem, uma imagem mais sensível, portanto, a questão da sensibilidade feminina, relativamente ao outro diferente das colónias. Havia também essa questão.
Ora, as críticas, os escritos literários, em regra geral, para não dizer a totalidade, mas 99,9% são homens. Precisamente, e relativamente ao trabalho das mulheres, por um lado, mesmo quando havia críticas favoráveis, eram paternalistas, de maneira que, ou então demolidores, mas sempre vendo com o ponto de vista do homem. De maneira que, finalmente, nestas contribuições, também esse problema é levantado, porque as mulheres tiveram intervenções, voltou a pensar agora na Natália Correia, por exemplo, claro, claro, mas também, claro. Numa senhora que é Ana de Castro Osório.
Claro.
Bom, de maneira que, quer dizer, é incrível como mesmo havia a ditadura militar e depois havia uma espécie de ditadura literária área dos homens, mesmo daqueles mais entendidos, mais esclarecidos, claro. De maneira que abafaram todo o trabalho literário de uma claro. Parte de...
Porque, Arthur, nós temos que pensar aqui que no século, para nos situarmos assim, no início do século XX, de facto, a questão de... Também esta escrita, nomeadamente, estou a pensar, por exemplo, no caso da Flor Bela, que é próxima no tempo da geração de Fernando Pessoa, quer dizer, uma escrita que surge num momento em que nós temos aquele universo, que é o universo de Fernando Pessoa e o universo do modernismo, em que a linguagem, digamos, é como se as críticas vão pôr muito a tónica neste ponto, é dizer, bom, esta escrita mais psicologista, mais intimista, mais do lado de dentro, digamos, não está conforme as tendências de vanguarda do século XX. E elas vão sofrer de duas maneiras. Elas vão sofrer porque vão sofrer da parte dos colegas escritores. Os colegas escritores, efetivamente, não as vão considerar. Isso é terrível. Portanto, um caso como, por exemplo, Irene Lisboa, que é a primeira grande escritora que surge após a Flor Bela, não é? E com um universo diferente, mas é, digamos, aquela que abre mais portas para todas as que vêm a seguir. Irene Lisboa ainda escreve com pseudónimos masculinos, não é? Como Jorge Santos escrevia aqui em França, não é? Ela assina João Falco, algumas das obras, e ela, de facto, evidentemente que foi. Ela foi ostracizada pelo Estado Novo, ela foi impedida de ensinar, mas vemos nos seus escritos que quando ela mais sofre é pela crítica, mas pelos colegas. Há apenas um, que é José Régio, que é aquele que parece compreender melhor esta escrita feminina.
Ora, a terceira parte do livro, mas só estamos a sobrevoar, porque isto bom, é apaixonante, é um livro de universitários, mas não é para universitários, já que eu dizer.
Não, é um livro que nós pretendemos atingir o público.
Precisamente. Ora, a terceira parte é consagrada a escritores silenciados. José Manuel Esteves fala de quem? Da escritora Patrícia Joyce.
E aliás, é muito interessante, mesmo entre universitários, porque não vamos pensar que mesmo os universitários também conhecem todas estas autoras, e é sempre engraçado fazer o teste, e eu fui em Lisboa, quando fui pela primeira vez falar da Patrícia Joyce, perguntar às colegas que estão em Portugal, mas enfim, isto não tem nada a ver com ignorância, tem a ver apenas que temos muito material para trabalhar, é o que isto quer dizer. E eu disse, eu vou trabalhar sobre, uma vez, a Lívia da Fonseca, e neste caso a Patrícia Joyce, e as pessoas dizem, nunca li nada, não conheço. Vimos o nome uma vez numa referência num dicionário, não é? E isso leva também aqui a questão, que tu já colocaste muito bem também no início, que é a dimensão patrimonial. Porque para nós é muito importante este aspecto. Não é só, digamos, nós darmos a conhecer, e sobretudo a uma nova geração, porque também estou tempo já de passagem, não é? De formar novos leitores, de dizer que este leitor, que esta literatura existe, mas por outro lado é também para a própria comunidade científica de chamarmos a atenção, além dos nomes que nós já citamos, bastante conhecidos, não é? A Agostina, a Maria Velha da Costa, as novas cartas portuguesas, vamos dizer assim, a Sofia, etc., mas que há toda esta geração de escritoras que efetivamente ficaram relegadas. A Patrícia Joyce não é aquela que tem uma obra mais vasta, mas é uma obra extremamente interessante, que escreve pequenas narrativas, onde há até, eu descobri, relendo-a, uma profunda consciência ecológica ligada sobretudo à natureza, e também aos animais. A questão animal está lá. É simultaneamente uma escritora urbana, mas com um olhar muito, muito atento ao campo, onde ela certamente passaria férias, mas não é aquele campo idealizado. É o olhar como é que vivem as pessoas do campo, as dificuldades, não é? Da vida do campo. E é um olhar sem grandes complacências, não é? Ela, no fundo, ela põe em evidência que, afinal de contas, quer na cidade, no mundo urbano, proletário, quer no campo, vive-se de forma extremamente mal, vivem-se situações de grande violência, e essa violência, infelizmente, abate-se sempre muitíssimo mais sobre os pobres e sobre as mulheres.
Ora, estamos em 2023, é que não esquecer precisamente a última parte do livro. Aí há uma análise a nível das contribuições, os novos caminhos da escrita feminina. Sim. Bom, há alguém que nós conhecemos bem, que passou por aqui, Maria Isabel Barreno, por exemplo, claro, e não claro, só, mas claro. Também. Mas enfim, de maneira que no livro, quer dizer, há uma espécie de evolução. Assistimos à evolução da forma de escrever, os temas e isso tudo. E,
nós quisemos também abrir, não é? Porque como tivemos que pressionar, como já compreendeste, têm sido muitos anos de trabalho, portanto neste livro tinha de ser pequeno, portanto tivemos opções justamente, digamos, também por fases, não é? E queríamos também apontar para este futuro, que há efetivamente uma transformação na sociedade portuguesa. Se nós, de facto, temos que pensar que, com as influências também que vieram do exterior, em 1960 são anos em que Portugal está em profunda mutação, portanto temos a questão da guerra colonial, portanto uma profunda consciência, evidentemente nas elites, das grandes desigualdades sociais, da guerra, mas também da situação da mulher. E portanto esses contributos também chegam a Portugal, não é? E evidentemente que vamos ter aí uma renovação da linguagem, e são as mulheres que a fazem. A Nathalie, a Maria Isabel Barrena, a Maria Teresa Horta, são elas que fazem. Elas fazem uma renovação, sobretudo através das temáticas. Elas vão introduzindo progressivamente a temática do corpo, que é completamente banida pela censura. A Maria Arce era considerada pornográfica. A Maria Teresa Horta foi espancada na rua por ter escrito Minha Senhora de Mim, interditada de publicar durante 20 anos. Portanto, é muito. Falar de erotismo, falar de corpo, falar de sexualidade, então, feminina, é um crime, lesa-majestade. No fascismo. E de facto nós vamos ter com escritoras, de facto, como a Maria Isabel Barreno, neste caso, que é um livro absolutamente excepcional, esquecido, que os portugueses em Portugal também conhecem mal, que é A Morte da Mãe. A Maria Isabel Barreno faz um estudo filosófico, sociológico e político, porque é um romance, ensaio, sobre, interrogando-se a questão do fim do matriarcado, não é? Como é que as mulheres, que certamente em outras civilizações e em outros tempos tiveram, puderam dominar, ou estar pelo menos à frente das sociedades, foram sucessivamente, e aos nossos dias, relegadas para o segundo plano, para dar lugar ao patriarcado, não é? É por isso que se chama A Morte da Mãe, não é? O fim do mundo. E ela constrói, desconstrói todos esses mecanismos, através de uma ficção, como é que a mulher, não é? A mulher, no fundo, que renova a vida, não é? Mas que a mulher foi relegada sempre para um segundo plano, e enfim, tem a ver também com o capitalismo, e diretamente com todas as correntes políticas e sociais, não só de Portugal, mas também do mundo inteiro.
Aliás, quando foi reeditadas, as cartas portuguesas foram reeditadas, e há duas, no mínimo uma geração que desconhecia completamente essa obra importantíssima. Mas enfim, uma última vez, seja Manuel Esteves, é que, bom, para o próximo ano vai fazer 50 anos do 25 de Abril. Ora, será que para comemorar a Revolução dos Escravos, este livro é importantíssimo, porque as mulheres tiveram um lugar bastante de relevo na luta contra o fascismo. É uma contribuição também, é um documento para a comemoração dos 50 anos do 25 de Abril, este livro.
Claro, nós fizemos questão de, como no próximo, como temos que preparar com muito tempo as edições, de facto, que ele saísse este ano, mas para nós é fundamental, nós vamos evidentemente ter uma programação que ainda está em curso, mas obviamente, onde a criação, eu penso que nós vamos abrir, não vamos só fazer para mulheres escritoras, mas também dar a mulheres criadoras, não é? Porque há noutros domínios artísticos também importantes, mas evidentemente que, e também daremos a relevo ainda, portanto, as novas cartas portuguesas, portanto, o ano 2022 tiveram os 50 anos da sua publicação. Exato. E proibição, porque elas são de 72, penso que vamos ter a sorte e a possibilidade de, não foi possível durante a temporada cruzada, Portugal-França, mas penso que está em preparação uma nova tradução, porque o público francês é um público que quer ler as novas, cada vez que falamos dela quer ler, mas a tradução não está disponível, e isso será um trabalho fundamental para as comemorações do 25 de Abril, e evidentemente que nós, obviamente na Universidade de Nanterre e com os colegas também de Paris, penso que estaremos associados para, evidentemente, pormos bem em evidência a sociedade portuguesa. Se a Revolução de Abril teve, de facto, implicações fundamentais ao nível da democracia e ao nível das nossas vivências, ao nível da educação, sem dúvida que a situação das mulheres é naquela uma das maiores rupturas.
Com efeito. E essa ruptura hoje ainda tem que ser feita. Muito trabalho há que fazer. José Manuel Esteves, obrigadíssimo.
Muitíssimo obrigado a ti, muito obrigado à Rádio Alfa, e se puderem, leiam então o livro de escritoras portuguesas no tempo da ditadura militar e do Estado Novo, está disponível, basta colocarem-se no site de Peter Lang.
Peter Lang, e se fizerem favor, ou então encomendem numa livraria portuguesa e deixem, se fizerem favor, deixem as plataformas, esqueçam-nas.
Enfim, exatamente. Eu subscrevo interessante.
É verdade. E comprem livros, não façam fotocópias, se fizerem favor. Também.
E leiam estas mulheres escritoras.
Com efeito. José Manuel Esteves, obrigadíssimo.
Muito obrigado,
e até muito breve, então.
Até muito breve. Muito obrigado.
Tivemos no século passado, e contamos dentro de alguns instantes, irmos até ao Brasil para falar de um filme que vai ser estreado aqui em França no dia 28 de junho, é s'appelle Barbara, um filme de Sérgio Truffaut. voltamos aqui ao direto. Vamos até ao Brasil, mas para falar de um filme. O filme s'appelle Barbara, um filme de Sérgio Truffaut, que vai ser estreado aqui em França no dia 28 de junho, que nos vai levar até o Iraque, até Mossul, mais concretamente. Sérgio Truffaut, boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, obrigado por esse contato e por essa oportunidade de falar do filme.
Ora, Sérgio, pedimos imensa desculpa, obrigamos-nos a levantar muito mais cedo, porque há uma diferença de fuso horário aí com o Rio de Janeiro. Para já, bom, relembro o Sérgio Truffaut, jornalista, produtor, realizador, aliás foi o cofundador e dirigiu o Festival Internacional de Doc de Lisboa, algo de bastante importante. Ora, a gênese deste filme, podemos dizer, porque tinha ido até o Kurdistão iraquiano, precisamente estava a preparar um documentário. Mas, entretanto, as coisas modificaram e alterou completamente os seus projetos. Resumidamente, explicar o que é que queria fazer à partida e depois que mudou completamente de tema.
Ora, eu de fato tive um momento em que me interessei muito pelo Iraque por causa da presença norte-americana, porque havia uma tese que, segundo a qual, ao abrirem a imprensa, que na época do Saddam Hussein era uma imprensa apenas para uma televisão de Estado, um jornal de Estado e uma rádio de Estado, eles fariam com que a democracia funcionasse, que o pluripartidarismo também o permitisse. Mas era uma tese totalmente falsa e equivocada, na medida em que, poucos anos depois da invasão, existiam de fato muitos partidos, existiam centenas de rádios e jornais e centenas de televisões, umas financiadas pelos sauditas, outras financiadas pelos americanos, outras financiadas pelos russos, outras financiadas pelos iranianos, por todos os grupos, pelos israelitas, todos os grupos financiavam órgãos de informação e morriam 100 pessoas por dia. As bombas explodiam por todo lado, o país estava em estado de guerra civil e era uma completa ilusão e mentira, impostura, a tese segundo a qual uma imprensa que não é por ela estar, não é por ela estar livre a todos os órgãos, que ela é livre. Cada um era apenas o veículo de uma força e de interesses nacionais ou internacionais. E isso nada levou a par.
Sérgio,
foi o ponto de partida.
Foi o ponto de partida. Mas uma coisa certa é que a partir de 2015 começou a preparar um cenário, porque entretanto tinha-se dado conta que muitos jovens europeus aderiam mais ou menos à ideologia radical do Estado Islâmico. E tinham um projeto, aliás, inspirado na história do futebolista, peço desculpa, Fábio Poças, mas entretanto houve algo que modificou mais uma vez o seu trajeto e o seu projeto, foi dar-se conta da situação das mulheres.
Os vários passos são um pouco mais amplos, ou seja, o meu projeto sobre a imprensa no Iraque naufragou porque houve a invasão, houve a criação do Estado Islâmico, houve o fato do Estado Islâmico ocupar algumas cidades importantíssimas do Iraque e esse Estado Islâmico, para minha surpresa, e do mundo inteiro, atraiu não 20, mas milhares de ocidentais. Esses 20 eram apenas os portugueses, porque houve centenas e centenas de jovens franceses, ingleses, alemães, que aderiram a uma ideologia assassina, o que nos deixou muito no Ocidente, de uma maneira geral, surpreendidos e preocupados. Daí eu comecei a fazer um argumento que tinha a ver de ficção já, que tinha a ver com esses jovens. Em Portugal, metade deles eram, surpreendentemente, jovens não de origem muçulmana, ou mais de metade. Quase todos não eram de origem muçulmana, eram de origem cristã, mas metade eram de origem africana E era um subúrbio de Lisboa, você falou no Fábio Poças, ele de fato, ele assinava FR7 por imagem, por homenagem ao CR7, e tinha ido preparado para fazer futebol em Inglaterra para clubes de jovens talentos, e isso aconteceu a vários jovens que vinham dos subúrbios de Lisboa, da linha de Sintra, que iam fazer futebol na Inglaterra. E foram convertidos a um islão não de paz, como, por exemplo, é a história do Muhammad Ali, meu ídolo absoluto, que explica por que que ele se transformou num muçulmano em vez de um católico, quando fala dos horrores que ele viveu dentro da sua infância, em maltratos praticamente dentro de uma igreja católica, e entrou numa religião que era mais abrangente. Não é nada o caso desses nossos jovens que vão parar a um islão de guerra, aliás, condenado pelo Muhammad Ali por um islão assassino, e vão parar assim, e vão ser combatentes. E que mais tarde atraem as meninas via internet todas para o Iraque. Eu fiquei, como toda a gente, muito espantado com isso. Em Portugal começou a ser capa de revista, por exemplo, havia o Expresso, que nos transformavam em espectadores de uma novela, que eram os amores do Fábio Poças com a Ângela Barreto, que era uma jovem que ele atraiu da Holanda, de origem portuguesa. Isso foi o ponto de partida para me interessar também pelas mulheres, e não apenas pelos combatentes sobre os quais eu tinha investigado. Quando eu tinha um argumento quase pronto, um argumento sobre esses jovens que faziam esse percurso todo, foi a queda do Estado Islâmico, e começou a surgir, também na imprensa, mas no mundo inteiro, a história das jovens que eram viúvas, tinham não sei quantas crianças nos braços e estavam entre a justiça europeia e a justiça iraquiana, ou a justiça síria também, e que estavam eventualmente à beira de serem condenadas à morte, mas tendo abraçado uma ideologia criminosa, muitas vezes assassinado pessoas, muitas vezes próximas disso, outras vezes não, apenas para ser uma mulher de um guerrilheiro do Estado Islâmico, é preciso aprender a manejar aquela Kalashnikov, tudo isso elas tinham feito, mesmo que só fossem donas de casa. Estavam à beira de julgamento. O Estado Islâmico, em 2017-18, tinha sido vencido pelas forças curdas, tinha sido depois o Iraque, tinha tomado conta de Mossul, e essas meninas estavam em campos de prisioneiros. Eu acabei por ainda visitar um campo de prisioneiros do Daesh, perto de Mossul, o último, na Síria. Eles continuaram assim, mas eu conheci no Iraque, e também li muito sobre essas jovens, muitas reportagens. Era algo, e vi filmes, documentários, e falei com algumas. O que era muito surpreendente é que meninas, às vezes algumas de origem francesa, outras, tinham, ao mesmo tempo que pertenciam a organizações assassinas, tinham às vezes um ar angelical, pareciam uma virgem de altar com crianças nos braços, e eram cúmplices de todo esse horror. Isso nos colocava perante um grande incômodo de como é que se tratam essas pessoas. O Ocidente, França particularmente, a França é muito clara nesse ponto, ficou durante anos sem tomar posições sobre o que fazer, tanto com as mulheres que eram viúvas desses comandantes, como com as crianças. Houve uma espécie de situação que não é dita formalmente, mas que está por baixo da mesa. Todos os homens, o poder europeu aceitava que fossem executados rapidamente, sumariamente, os homens. Os ingleses chegaram a mandar drones, os franceses talvez snipers, mas não há casos de repatriamento praticamente, não me lembro, de homens que tivessem em campos de prisioneiros. Eles eram exterminados, julgados, mortos, etc., no Iraque. As mulheres não. Há algo que nunca é dito, mas não há uma só mulher, mesmo as mais criminosas na Síria, que eram comandantes, que tenha sido julgada e morta se ela fosse de origem europeia. Isso aconteceu a de origem russa, cazaques e coisas assim, aconteceu a turca, aconteceu a síria, mas a diplomacia europeia, de alguma maneira, entre a diplomacia fez com que elas ficassem numas pequenas condenações ou repatriadas muito mais tarde. Mas a vida em campos de prisioneiros entre 2017, que é quando final, quando cai o Estado Islâmico, e 2023, que é quando, por exemplo, a França decide oficialmente de repatriar essas meninas, faz com que não só elas tenham muito mais tendência a odiar o Ocidente, como as crianças que viveram durante 5 anos sem educação, sem escolas, em campos de prisioneiros, eventualmente possam querer mais tarde vingar a morte dos pais. Então o filme que eu fiz é um filme sobre uma jovem que está entre esses campos e as prisões esperando sentenças num prazo curto, naquele caso é um prazo curto. Hoje em dia a menina ficaram muito mais tempo, mas com o coração nas mãos, sem saber o que vai acontecer. É um filme que não contrariamente a muitas das reportagens que eu tinha visto, em que os jornalistas, particularmente em França, pré-julgavam as pessoas, eu resolvi fazer um filme em que a personagem nos é apresentada sem que o realizador, o autor, se coloque no lugar da justiça. O lugar da justiça é a justiça e o espectador de fazer o seu julgamento. Não é branquear a situação de uma pessoa que esteve próxima da morte, do assassinato de outras pessoas, mas é colocar o espectador perante uma situação que ele não conhece, desconhece. Tem algo de muito documental, porque, embora seja uma ficção, todos os lugares são reais. Nós estamos naqueles campos, nós estamos naquelas paisagens, nós estamos naquelas prisões, em lugares que são muito próximos. Enfim, é esse o contexto do filme.
Sim, aliás, quer dizer, o Sérgio respondeu certo modo críticas que foram feitas, nomeadamente aqui em França, porque já houveram projeções de imprensa e não só, precisamente a ambivalência das pessoas. Não somos todas pretas nem branco, de maneira que é importante ver as contradições e saber aqui o que se passa e poder ajudar, porque no meio disto tudo há vítimas, a começar pelas crianças. Sérgio Trefo, muito obrigado, mas eu gostaria, restam-nos 2 minutos, sensivelmente, porque a Bárbara, Bárbara, aliás o título do filme em português é Noiva, o trabalho extraordinário que o Sérgio realizou e que sobretudo a Joana Bernardo fez, porque o filme assenta completamente nela.
Então a Joana foi uma descoberta, era uma menina de 19 anos, nós fizemos um casting e a verdade com que ela encarnou essa jovem me impressionou muitíssimo, e além do mais ela aprendeu num tempo recorde textos em árabe com coaches no Iraque e também em Lisboa. Ela não fala francês e no filme ela fala francês. Houve uma série de... uma jovem talentosíssima que já estava no último ano do conservatório e que aguenta um filme inteiro. Eu gosto muito desse desafio, já antes do Raiva, que é um filme sobre o Alentejo dos anos 50, não tendo o Javier Bardem, que era um ideal de ter um grande ator, eu escolhi um não ator, que é o Hugo Bento, que também entra nesse filme como pai da Bárbara. Ele não era ator e ele ganhou o prêmio dado pela Academia Portuguesa de melhor ator do ano, atribuído pelos atores todos, pelos realizadores, porque ele era extraordinário. Esses desafios de pegarem pessoas, porque eu olho para elas, porque eu conheço um pouco de como é que elas funcionam em termos de movimentação, fotogenia, psicologia, e acreditar que consigo que elas interpretem com força um personagem, foi assim. Esta Bárbara daqui, se ela fosse uma menina bonitinha, e houve algumas que eram maravilhosas entre as candidatas, e nós tivéssemos apenas a olhar para isso, não teria funcionado. Era preciso que os olhos dela e a expressão dela, muitas vezes tapada por um véu, tivesse o enigmatismo fundamental, não dissessem demasiado e ao mesmo tempo nos prendessem. Tinha a ver com uma série de coisas que para mim eram muito importantes, e a Joana é maravilhosa.
É maravilhosa. Com efeito, Sérgio, os olhos dela falam. Há qualquer coisa, quer dizer, não é preciso palavras, bom, há que ver o ambiente, porque eu lembro, foi o filme, vocês trabalharam em Mossul, no Iraque, com tudo o que isso implica, e a Joana também fez um esforço enorme, até começou a falar um pouco curdo e tudo. Sérgio Tréfou, obrigadíssimo. O título do filme Esse Sapelo Babará estreia aqui em França no dia 28 de junho. Em Portugal o título é Noiva. Obrigado, Sérgio, até muito breve.
Obrigado.
E precisamente os nossos ouvintes vão ver agora um extrato de aquilo que os franceses chamam Serge, e parle aussi français, n'est-ce pas? Ils appellent la bonne annonce. Obrigado e um abração do outro lado do Atlântico.
Muito obrigado e boa tarde.
Boa tarde.
شو اسمك؟
أم محمد.
اسمك الحقيقي شنو؟
باربارا.
أريد أسألك إذا تريدين تودعين زوجك.
لا.
بيير غونزاليس الفرنسي. اجهز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أضرب.
Je voudrais savoir où se trouve son corps, savoir où on l'enterrait. Je peux la reconnaître.
La atelier, je suis très bien. Je suis très bien.
Voilà, je suis. Contrabet bait. Andi waladen, wana hali en hamel.
Je suis très bien. Je suis très bien en France, je suis très bien. Je suis
très bien. Clemente, o misericordioso. Todos aqueles que num momento acreditaram e de seguida negaram a sua fé. Todos estes naufragam na escuridão. A estes Alá não concede perdão. Alá, Todo-Poderoso, em ti está a verdade.
Au direct de Passage à Niveau, c'est dimanche 25 juin. Et tout à l'heure, on était au Brésil, maintenant on va plus près de chez nous, c'est le cas de le dire, on va jusqu'à Seine-Saint-Denis. Première édition de la Biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis, multitude, ni plus ni moins. Et avec nous, on a le directeur délégué à la direction générale du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et c'est le coordinateur de cette biennale, justement, Pouria Amir Chahi. Bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour et merci de l'invitation.
Oh, je vous en prie. Alors, la première édition, bon, ça, c'est bien quand on dit première, ça veut dire qu'il y a une deuxième, troisième et quatrième et ainsi de suite. Bon, il faut attendre 2024, on a le temps. Alors, concernant...
2025, c'est une biennale. C'est
une biennale. Ah oui, c'est vrai, je m'excuse. Bon, c'est à cette heure-ci. C'est à cette heure-ci, j'ai le ventre vide, c'est pour ça. Bon, alors, concert de rap, exposition, cinéma, parade, randonnée, défilé de mode, sport, il y a du foot. La plus grande table du monde. Bon, ça va être quelque chose d'extraordinaire dans un certain nombre de villes de la Seine-Saint-Denis.
Oui, on a voulu fêter et célébrer la diversité, les couleurs, la beauté des gens, en fait, de la Seine-Saint-Denis. C'est un territoire qui est souvent montré du doigt pour ses problèmes de pauvreté, d'infrastructures diverses et variées. Mais c'est aussi un territoire qui est riche, qui apporte beaucoup à la France, de mémoires immigrées, de créations nouvelles, de lieux artistiques. Et on a voulu, à travers Multitude, le célébrer, mais en considérant toutes les activités humaines comme respectables à titre égal. Par exemple, le théâtre autant que le foot de rue, la cuisine autant que la musique, la mode autant que la danse. Et on a assemblé toutes ces briques-là pour construire quelque chose avec le concours et la participation de beaucoup d'acteurs du territoire de la Seine-Saint-Denis, et effectivement permettre aux habitants de pouvoir voir des films dans un parcours de cinéma, une expo photo, mais aussi des immenses parades dans la ville de Bobigny le 1er juillet, avec un concert final un concert de rap pour cette première édition. Mais pour ceux qui ne sont pas très rap, il y a aussi des balades en famille le lendemain, la plus grande table du monde qui se renouvelle entre Saint-Denis et Saint-Ouen sur 2,5 km. 8000 personnes sont attendues pour venir manger ensemble.
Avec le chef Alain Ducasse, il faut le rappeler.
Exactement.
Parrainé par ce chef. Donc, et apparemment, on va battre ce record. Hein.
Alors, on espère. Alors, on a un obstacle sérieux, c'est que du fait des travaux pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, il y aura une portion qui était initialement prévue, qui ne pourra pas être décorée de banquet. Mais je pense que ça n'empêchera pas les familles, les habitants de descendre avec leurs plats, de faire connaissance et de partager ensemble les mets qu'ils ont l'habitude de cuisiner chez eux, qui sont souvent des mets venus de loin, mais qui maintenant sont des mets de France.
Alors, tout à fait. Alors, finalement, cette biennale, elle est pensée comme un pont entre les différentes disciplines et les cultures. Parce qu'il faut dire, dans la Seine-Saint-Denis, un peu partout en France, il faut le dire, il y a des dizaines de nationalités. Bon, c'est ça qui fait les citoyens en France, non?
Oui, complètement. C'est justement, ce sont des jeunes Français qui ont des mémoires immigrées et dont il n'est pas question de les effacer. Au contraire, il faut montrer que ça participe à l'enrichissement du pays. On a des communautés et des mémoires immigrées très fortes qui viennent d'Italie, d'Espagne, du Portugal, qui ensuite sont venues d'Algérie, du Sénégal, de plusieurs pays africains. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouveaux venus qui viennent plutôt des pays asiatiques, de l'Inde, du Sri Lanka, de Chine. Et effectivement, de génération en génération, en fait, nos banlieues, les banlieues de France, sont des fabriques de citoyens français, des citoyens de demain. Et on sent qu'à chaque fois, chaque génération, la France s'enrichit de nouveaux savoirs, de nouvelles connaissances, de nouvelles cultures, de nouvelles saveurs, de nouvelles musiques.
Alors, foot, bien entendu, il n'y a pas d'initiative sans foot. Et quelque chose d'extraordinaire, parlez-nous de la Coupe du Monde des quartiers. Parce que j'ai l'impression que vous êtes copié, je ne sais pas si vous avez payé les droits d'auteur, vous avez copié la CAN, non?
Oui, tout à fait, en fait, non, c'est exactement ça. J'avais repéré depuis quelque temps les CAN qui s'organisaient dans quelques villes de France, et il se trouve que j'ai rencontré Jeff Mathurin, un de ses organisateurs à Aulnay, et moi je lui ai proposé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de permettre à ces jeunes dans les quartiers qui font du foot et qui revendiquent en même temps une culture, une mémoire, de le faire ensemble à l'échelle de tout le département. Donc on va avoir 9 villes qui vont... de Aulnay à Stain, en passant par Épinay, Villetaneuse et d'autres villes, se confronter dans la finale le 2 juillet à Aulnay. Et chaque équipe, ou chaque ville plutôt, sera représentée par une équipe. Il y aura l'équipe de France évidemment, mais il y aura aussi l'équipe du Congo, l'équipe du Sénégal et quelques autres. On attend justement les demi-finales qui vont désigner les finalistes.
Voilà, et en même temps, bon, c'est très important. Il y a des équipes féminines, apparemment, ils vont représenter le Portugal, la Turquie, l'Ukraine, la Palestine et l'Iran.
Tout à fait.
Et est-ce que finalement, ça a à voir également avec l'insertion des gens en situation d'handicap, parce qu'on les oublie souvent?
Alors, il y aura aussi effectivement du handisport. L'équipe de handisport France sera présente. On ne pouvait pas ne pas organiser un temps handisport un an avant les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on a essayé d'avoir une représentation du football à l'image de la société.
Donc ça c'est super parce que finalement ça va peut-être obliger les messieurs ou mesdames les maires à tenir compte de l'accès pour les handicapés, non?
Peut-être oui, qu'ils vont... Bien sûr, il y a déjà beaucoup d'efforts qui sont faits en termes d'accessibilité. Je crois que les Jeux Paralympiques notamment font qu'on en parle de plus en plus. Mais il ne faut pas oublier qu'au-delà des clubs de sport, où il y a des concours officiels, il y a aussi le sport amateur, le sport de rue, le sport populaire. Et c'est ça qu'on veut essayer de mettre en avant et permettre effectivement demain, dans des stades ou même dans les espaces publics, à toute personne, y compris en situation de handicap, de pouvoir exercer une activité sportive, c'est essentiel. Et si Multitude, si cette biennale peut permettre de développer demain des infrastructures ou de l'accessibilité, on aura gagné une belle avancée pour les personnes en situation de handicap.
Cette initiative, cette première édition de la biennale va mobiliser combien de personnes? Des milliers? C'est des centaines et des centaines, non?
On attend plusieurs milliers de participants, bien sûr.
Participants, sans oublier les gens qui vont venir, qui vont assister aux événements.
Oui, non, je parle des participants, c'est-à-dire du public. On attend plusieurs milliers de personnes, et évidemment, on aura les bénévoles, les agents du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, parce que le département de la Seine-Saint-Denis a porté fortement cette première édition, évidemment, tous les partenaires culturels, artistiques, sportifs, qui ont mis la main et écrit avec nous la programmation.
Voilà, alors, impossible de rentrer dans le détail. Le mieux, c'est d'aller sur les réseaux sociaux pour voir la programmation, exactement où ça se passe, à quelle heure ça se passe, non?
Tout à fait. Le rendez-vous est donné vendredi 30 juin à Saint-Ouen pour l'inauguration et le lancement de Multitude. Le lendemain, le samedi 1er juillet, c'est le grand rendez-vous avec toutes les fanfares de rue, et y compris la parade fluviale qui vont arriver au parc de la Bergère de Bobigny pour se conclure en beauté dans un super concert de rap. Et le lendemain, la plus grande table du monde, des milliers de familles qui mangent ensemble, et entre Saint-Ouen et Saint-Denis, pardon. Et pour conclure, à Aulnay, la finale de la Coupe du Monde des quartiers.
Tout à fait. Alors, quand on parle de banlieue, bon sang, moi, comme journaliste, je veux dire, j'en ai assez. Qu'on parle des banlieues, que quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est dommage que quand les choses vont bien, quand il y a des excellentes initiatives, on ne parle pas beaucoup.
Ben, on en parle chez vous et c'est bien, c'est super. Je vous remercie beaucoup.
C'est moi qui vous remercie pour Amir Chahi. Je rappelle, première biennale interculturelle de la Seine-Saint-Denis du 30 juin au 2 juillet. Merci, à très bientôt.
Merci à vous.
Merci. E nós estamos a chegar ao termo desta emissão do domingo 25 de junho. Lembro, com redifusão, na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, se esquecer o podcast. Obrigado a todos aqueles que participaram. Obrigado igualmente à ajuda fundamental do Manuel Alexandre. E obrigado àqueles e àquelas que nos escutaram. Espero até para a semana.